Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início agora à nossa reunião ordinária, depois da primeira parte onde tivemos as audições sobre os limites legais de ruído no tráfego aéreo Aeroporto de Lisboa. E vamos começar pelo ponto 1, aprovação da ata número 26. Quem se opõe a esta aprovação, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Relativamente às petições, temos aqui uma petição, temos que votar a admissibilidade desta petição, que é 89, cujo título é Salvem o perímetro florestal das dunas de Ovar, iniciativa do Movimento 2030, com 18.832 assinaturas. Quem vota contra a admissibilidade, quem se abstém, é admitida esta petição. E o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS, e eu ia perguntar à senhora Vice-Coordenadora do Grupo Parlamentar do PS, quem é o relator.
Obrigado, Sr. Presidente. É a deputada Rosa Venâncio.
Rosa Venâncio, muito obrigado. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação dos pareceres. Eu ia pedir aos relatores para apresentarem os respectivos pareceres. Como sabem, não existe grelha de tempo, mas ia pedir brevidade nesta apresentação e depois os grupos parlamentares e os deputados únicos que assim o entenderem e solicitarem, e depois será submetido à votação. O primeiro é o projeto de lei 140 do Bloco de Esquerda, que garante a gestão pública do abastecimento de água e do saneamento, e a relatora é a senhora deputada Raquel Ferreira, do grupo parlamentar do PS, a quem dou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Farei o mais breve possível uma síntese deste parecer. O projeto de lei 140/15 é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, subscrita por 5 deputados e que visa garantir a gestão pública do abastecimento da água e do saneamento. Foi apresentada à Assembleia da República a 6 de junho de 2022, tendo sido admitido e baixado no dia 8 do mesmo mês à Comissão de Ambiente e Energia, competente para, em razão da matéria, por despacho de Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República, nos termos da linha C do número 1 do artigo 16 do Regimento da Assembleia da República. De acordo com a nota técnica, este projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos nas alíneas A e C do número 1 do artigo 124 do Regime da Assembleia da República. O mesmo documento confirma o cumprimento também do número 2 do artigo 7º da Lei dos Formulários dos Diplomas e a linha B, número 1 do 124, também do Regime da Assembleia da República, uma vez que a iniciativa tem um título e traduz sinteticamente o seu objeto principal, podendo contudo ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação, na especialidade ou na redação final. Em caso de aprovação, a iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do artigo do número 3 do artigo 166 da Constituição, devendo ser objeto de publicação na primeira série do Diário da República, em conformidade com o disposto na linha C do número 2 do artigo 6 do artigo 3º da Lei Formulário. Do ponto de vista da sistemática, o projeto de lei número 140 é composto por 6 artigos. Depois dizer ainda que, atendendo ao objeto do projeto de lei 140/15, importa considerar em especial os seguintes diplomas em vigor no ordenamento jurídico português, que é o decreto de lei número 194/2009 de 20 de agosto, a lei número 58/2005 de 29 de dezembro, o Decreto-Lei número 372/93 de 29 de outubro e a Lei número 53F/2006 de 29 de dezembro. Da pesquisa efetuada à base de dados do presente do processo legislativo e atividade parlamentar à data da elaboração da nota técnica, verificou-se que, muito embora existissem iniciativas pendentes sobre a utilização dos recursos hídricos, nenhuma se debruçava especificamente sobre a gestão pública desses recursos. Sobre matéria relacionada com a tratada no projeto de lei número 140/15, não se verificou a existência de qualquer iniciativa ou petição que na anterior legislatura tenha versado especificamente sobre a gestão pública destes recursos. Em conformidade com o disposto no artigo 142 do Regimento da Assembleia da República e para efeitos do número 2 do 229 da Constituição, A 8 de junho de 2022, o Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos órgãos próprios das regiões autónomas através da emissão do parecer, no prazo de 20 dias. Foi promovido, nos termos do 141 do Regimento da Assembleia da República, a emissão de parecer pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e pela Associação Nacional de Freguesias. Considerando a matéria em causa, a nota técnica indica a possibilidade de a Comissão deliberar solicitar parecer escrito às seguintes entidades: o Instituto da Água, a Administração dos Recursos de Regiões Hidrográficas, o Conselho Nacional da Água, o Conselho da Região Hidrográfica e Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. A relatora do presente parecer reserva nesta sede a sua posição sobre a proposta em apreço, que é de elaboração facultativa, conforme o disposto no número 3 do artigo 137 do regime da Assembleia da República e, portanto, em conclusões, a Comissão do Ambiente e Energia, em reunião realizada a 10 de janeiro de 2023, aprova o seguinte parecer, que é, primeiro, o projeto de lei, número 140, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que visa garantir a gestão pública e abastecimento da água e do saneamento, e a iniciativa legislativa em análise no presente parecer reúne os requisitos constitucionais e legais e regimentais para ser apreciada e votada nesta Assembleia em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e acredito eu que nenhum grupo parlamentar queira usar da palavra. Sendo assim, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado então este parecer. O segundo é o projeto de lei 425, cujo deputado relator é a deputada relatora Eunice Pratas, do Grupo Parlamentar do PS, a quem dou a palavra para fazer uma apresentação com brevidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, caros e caras deputadas. O projeto de lei número 420-15º da Iniciativa Liberal, com o título Elimina a coima pela circunstância de pessoa que tenha a posse ou tenha animal de companhia e não registre no prazo de 120 dias após o seu nascimento, sendo a terceira alteração ao Decreto-Lei número 82-2019, de 27 de junho, que estabelece as regras de identificação dos animais de companhia, criando o sistema de informação de animais de companhia. Foi apresentada à Assembleia da República no dia 16 de dezembro de 2022, tendo sido admitida e baixada no dia 20 à Comissão de Ambiente e Energia, competente em razão da matéria por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, nos termos da alínea C do número 1 do artigo 16 do Regimento da Assembleia da República. De acordo com a nota técnica elaborada ao abrigo do disposto do artigo número 131 do Regimento da Assembleia da República, que se anexa ao presente parecer, o projeto de lei número 425-15º, cumpre os requisitos formais previstos nas alíneas A e C do número 1 do artigo 124 do RAR, na medida em que se encontra redigido sob a forma de artigos e é precedido de uma breve justificação ou exposição de motivos. O mesmo documento confirma o cumprimento do disposto do artigo número 2 do artigo 7 da Lei Formular dos Diplomas e na linha B do número 1 do artigo 124 do RAR, considerando que a iniciativa tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto principal. O projeto de lei número 425-15º pretende eliminar a coima pela circunstância da pessoa que tenha posse ou tenha animal de companhia não registre no prazo de 120 dias após o seu nascimento, procedendo à terceira alteração ao decreto número 82-2019 de 27 de junho. O supra-referido diploma estabelece as regras de identificação dos animais de companhia, definindo que a posse ou detenção de animal que não se encontra identificado ou que não disponha de DIAC, PAC ou boletim sanitário nas suas deslocações constitui uma contraordenação punível com uma coima, cujo montante mínimo é de 50 euros e máximo de 3.740 euros ou 44.890 euros, consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva. Considerando o exposto, os autores da iniciativa Orem a Preço vêm propor a revogação da alínea A do número 1 do artigo 21, que o estatui por considerarem que os valores praticados para esta coima excedem em muito razoável para qualquer tipo de dano que possa ser causado pela ausência de registro dos animais. Defendem ainda que o legislador não tem em consideração os inúmeros casos das pessoas que fora das zonas urbanas não têm conhecimento tecnológico suficiente para cumprir esta obrigatoriedade. De acordo com a nota técnica, foi promovida a emissão de parecer pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e pela Associação Nacional de Freguesias, os quais, se emitidos, poderão ser consultados na página eletrónica da presente iniciativa legislativa. A título facultivo e considerando a matéria em causa, a nota técnica refere que a Comissão de Ambiente e Energia pode, assim, se assim o deliberar, solicitar o parecer escrito à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. A deputada relatora do presente parecer reserva nesta sede a sua posição sobre a proposta em apreço, que é de elaboração facultativa conforme disposto no número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. A Comissão de Ambiente e Energia, em reunião realizada no dia 10 de janeiro de 2023, aprova o seguinte parecer. O projeto de lei nº 425-15, primeiro da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Iniciativa Liberal, visa eliminar a coima pela circunstância da pessoa que tenha posse ou tenha um animal de companhia no registro no prazo de 120 dias após o seu nascimento. 2. A iniciativa legislativa em análise no presente parecer reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentidos votos para o debate. Posso só acrescentar... Não, é só um preciosismo.
Eu ia dizer que não, senhora deputada. As senhoras deputadas estão super aplicadas e fizeram um trabalho absolutamente impoluto e impecável. Mas não entenderam, quando eu disse brevidade, no primeiro ano, deve estar alguma coisa que deve dizer. Qualidade do que é breve. Concisão, rapidez, pouca duração, mas curta duração do tempo. Eu não fui ver, mas deve ser alguma coisa assim. De certeza absoluta que tem qualidade do que é breve. Eu não me importo de ficar aqui o resto da noite. Mas há quem tenha família, não é o meu caso, mas há quem tenha família.
É o documento que foi distribuído, este parecer, tem um pequeno lapso, está 10 de janeiro de 2022, é só para fazermos a correção de
10 de janeiro de 2023. Então faremos a correção. Antes de ir e dar a palavra ao senhor deputado Bruno Coimbra, que tem também dois dos... Vou dar a palavra ao senhor deputado António Monteirinho para que possa verdadeiramente ser breve no que é... Ah, e antes quero votar com tudo isto. Eu fui tão breve que nem... Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado. Senhor deputado Eunice Pratas, por aclamação... unanimidade e brevidade, porque ninguém disse nada. Sr. Deputado António Monteirinho, tenho a palavra para usar o tempo que desejar.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais breve possível. Sinto salientar. Agradeço primeiro a iniciativa do Projeto de Lei 437 da autoria do Chega, e é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, como disse, que visa alterar a Lei dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. De acordo com a nota técnica que está em anexo, e que não vou ler, fique claro, cumpre este projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos, na medida em que se encontra redigido sob a forma de artigos e é precedido de uma breve justificação ou exposição dos motivos. Passava de uma forma breve dizer que este projeto de lei é composto por 4 artigos. O objeto, o artigo 1, artigo 2, alteração do Decreto-Lei 194/2009, artigo 3, entrada em vigor. Objeto, conteúdo e motivação e alteração do Decreto-Lei 194, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e gestão de resíduos. Depois vem um conjunto de argumentos e de motivos expostos, que estão explanados na proposta do Projeto-Lei, e propõe as alterações ao artigo 3º, 5º e 8º do Decreto-Lei 194, alterado pelo Decreto-Lei 92/2010 e do Decreto-Lei 12/2014. De uma forma geral, aquilo que acontece em termos de alterações é os trabalhos ou os serviços serem prestados por entidades públicas e privadas em todos os artigos. Acrescenta isso, exceto no artigo 5º, em que há uma alteração no 2º artigo, tendo em conta as especificidades e tipologias dos trabalhos a executar. Do resto, são todas do mesmo teor entre entidades públicas e privadas, que me abstenho de estar aqui sistematicamente a repetir e a ler. O relator, portanto, neste momento, reservo-me para, nesta sede, a posição é uma posição de reserva e está de acordo com aquilo que normalmente se faz. Terminaria dizendo que a iniciativa legislativa em análise e segundo os pareceres que reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em termos do plenário da Assembleia da República, evidentemente, e para ser aqui votada. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado. Eu ia pedir agora ao Sr. Deputado Bruno Coimbra que pudesse apresentar os dois, uma vez que é relator, deputado relator, poder apresentar os dois pareceres e depois procederemos individualmente à votação. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma, então, muito sucinta, o PCP apresenta à Assembleia da República um projeto de lei que estabelece o regime de recuperação da gestão pública dos sistemas de abastecimento de água e saneamento. O PCP enfatiza que sempre combateu a privatização dos serviços de águas, afirmando que estes têm demonstrado ruinosos, quer para as autarquias locais, e atentatórios do direito universal à água e ao saneamento reconhecido pelas Nações Unidas como direito humano fundamental. Assim, a presente iniciativa prevê a proibição de entrega a entidades privadas, dispondo de uma norma transitória para as concessões atualmente em vigor, impedindo a sua renovação ou prorrogação. A opinião do relator ficará para plenário e, no entender então deste parecer, a Comissão de Ambiente e Energia seria do parecer que estão reunidos todos os requisitos para que possa ser discutido em plenário. No que diz respeito ao projeto de lei do LIVRE, o LIVRE apresenta um projeto de lei que visa o direito ao saneamento básico. De acordo com o LIVRE, o direito ao saneamento básico não tem ainda consagração legal no ordenamento jurídico português, apesar da sua íntima conexão com direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Considerando que Portugal já tem uma lei da água e um regime de utilização de recursos hídricos, entendo o LIVRE então que urge reconhecer explicitamente o direito ao saneamento básico e instituir uma rede pública de abastecimento de água e saneamento para garantir a de efetivação desse mesmo direito, assegurando a observância de um conjunto de princípios fundamentais que têm por base a observância e o cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável internacionalmente subscritas pelo Estado português. A opinião do relator fica também para plenário e a conclusão aponta no mesmo sentido, que estão reunidos todos os requisitos para que seja discutido e votado no plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação do parecer do projeto de lei 429 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado. E agora do projeto de lei 440 do LIVRE, cujo deputado relator também era o deputado Bruno Coimbra. Quem vota contra? Quem se abstém? E são aprovados também por unanimidade. Passamos então aos projetos de resolução e à definição da metodologia. Queria perguntar ao Sr. Deputado Bernardo Blanco qual é a metodologia utilizada, se será em comissão ou em plenária a discussão do projeto de resolução 336 da Iniciativa Liberal pela instalação de centrais de salinização no Alentejo e na Zona Oeste.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em comissão.
Em comissão. Queria também informar que a deputada única do PAN, não estando presente, deixou saber que queria que o projeto de resolução 344 e o projeto de resolução 345, que ambos fossem também discutidos em comissão. Passando à apreciação e discussão, agora no ponto 4.2 destes projetos de resolução, temos uma grelha de 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares e 3 minutos para os DURP. Eu queria dar a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco para o projeto de resolução 314 da Iniciativa Liberal, cujo título é pela implementação de um Sistema Nacional de Depósito e Reembolso de Embalagens Autónomo que incentive a economia circular. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma vez que hoje temos muitas comissões a funcionar, o deputado, salvo erro do Grupo Parlamentar do PS, não está, ou a deputada, pelo que o Grupo Parlamentar do PS quer pedir o adiamento, é isso? Peço desculpa, Sr. Deputado.
Relativamente ao projeto de resolução 321, sim, temos que pedir mesmo o adiamento. Porque, sim, do Chega. porque é o Sr. Deputado Luís Graça e ele está na 12ª e está com audição. Não pode
e é Presidente
aqui.
Da Comissão, não é?
Exatamente. Relativamente ao projeto de resolução 314, eu estava a tentar ver se conseguia falar com a deputada Vera Brás, para ver se...
Então,
Podes fazer da Vera? Ok, pronto, então tudo bem. Ok, muito bem.
Deputado.
Senhor Presidente, se me permite ainda antes de iniciarmos este ponto, colocaria aqui só a consideração do Senhor Presidente e perguntava ao Partido Socialista se, tendo em conta que têm 120 deputados, não se conseguem fazer representar nesta Câmara e garantir que o projeto é discutido, uma vez que até já foi discutido cabalmente na sessão anterior, o Partido Socialista já tomou uma posição que inicialmente até era de oposição ao projeto do Bloco de Esquerda, mas depois resultou numa aprovação.
A senhora deputada está a intervir para que efeito?
Mesmo só para o efeito de perceber se o Partido Socialista efetivamente,
não,
tendo aqui tantos membros...
Não, mas é sobre a condição dos trabalhos?
É sobre a condição dos trabalhos.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já entendeu. Mas os portugueses entenderam que o Grupo Parlamentar do PS tem 120 deputados e ficaram contentes com isso, como a senhora
deputada
sabe.
Ainda assim, com 120 deputados
mas
não conseguem fazer-se
representar.
Mas isso
cabe ao Grupo Parlamentar do PS.
Estou só a questionar. Mas,
não, a única coisa que eu lhe peço é, quando usar da palavra, me diga para que efeito, não para eu saber... Porque eu entendo sempre, sou muito rápido a entender os intuitos e os propósitos da senhora deputada, mas é para o resto dos senhores deputados poderem entender e lá em casa também poderem entender qual é o efeito. Vamos então partir para a discussão da iniciativa,
obrigado,
da iniciativa liberal.
Tal como referido, isto é um projeto de resolução exatamente pela implementação de um sistema nacional de depósito e reembolso de embalagens. Como é sabido, Portugal tem falhas graves no que toca às metas fixadas para reciclagem. Aliás, as metas europeias são bastante exigentes e Portugal está bastante longe de as cumprir. Uma solução exatamente para aumentar essas metas é a implementação de sistemas de depósito e reembolso. Portugal, como é sabido, também já o falámos aqui em audições com o Sr. Ministro, já teve alguns projetos piloto sobre isto. O sistema existe em mais de metade dos países da União Europeia, com taxas médias de 90%, ter uma noção, a taxa média de reciclagem em Portugal ronda aos 30%. E exatamente os projetos-piloto que já existiram deveriam ter avançado para um sistema que na prática já devia estar em funcionamento desde o dia 1 de janeiro deste ano e estamos longíssimo disso. Basicamente, no último orçamento, a Iniciativa Liberal conseguiu fazer passar uma proposta que obriga o Governo a lançar os moldes da concessão ou da licença nos próximos meses e o que fazemos aqui é avançar essa discussão para definir então o que é que deve estar nesse modelo. Aquilo que propomos aqui, tal como nos países europeus em que o sistema existe, é que, por um lado, haja uma entidade a gerir o sistema e depois a concorrência seja feita não só antes na atribuição da licença, mas também depois pelos vários operadores no sistema e que, basicamente, este sistema esteja fora do âmbito das atribuições municipais, obviamente podendo estar em colaboração com elas. Gostaria também de realçar, a nível jurídico, porque parece-me importante, dado que esta é uma objeção que pode surgir, que o entendimento do Tribunal Constitucional, plasmado no Acórdão 707/2017, é que, quando está em causa o interesse geral do âmbito nacional, o Estado pode intervir em setores de esfera municipal, desde que não restringe excessivamente as competências municipais, e a autonomização desse sistema tem, efetivamente, um impacto líquido negativo no seguro, obviamente, mas também há um interesse público, aqui neste caso, que é o aumento das metas de reciclagem, a limpeza das ruas, etc., que é razão suficiente para avançarmos com um sistema destes. É assim que funciona, mais uma vez repito, em países como Alemanha, Noruega, Finlândia, já metade dos países da União Europeia. O que nós queremos é que qualquer cidadão português possa de manhã começar uma viagem em Faro, comprar uma garrafa de água num supermercado e ao fim do dia, depois de uma viagem, deixar essa mesma garrafa num café ou num supermercado de outra marca, de outra empresa qualquer, já noutra cidade. E a integração deste modelo num único sistema é aquilo que nos parece que verdadeiramente pode aumentar as taxas de reciclagem para valores que cumpram as metas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Queria dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS para essa intervenção de até 5 minutos e agradecia que pudesse ser...
Terei de ser o máximo conciso, apesar de ser uma matéria importante. Bem, em primeiro lugar, este micro aqui. Bem, espero que me faça ouvir, fica aqui. Em primeiro lugar, esta é uma matéria que se reveste de importância até por aquilo que foi dito por o deputado proponente, que é a questão das metas e daquilo que, de alguma forma, Portugal em matéria de recicláveis tem de cumprir e aquilo que é sabido também em público, o aquém do cumprimento dessas medidas. Mas, não obstante desta matéria ser importante e de alguma forma, estar vestida de muita atualidade, era importante também perceber que desta proposta surge aqui duas, três questões que eu acho que são muito pertinentes e que não poderíamos deixar de apreciar. Desde logo, a proposta de uma entidade única, estamos a caminhar precisamente ao contrário daquilo que é, por exemplo, os ecopontos, ou seja, um monopólio, a proposta passa quase por um monopólio, pelo menos com esta figura da entidade gestora única, quando, por exemplo, nós percebemos que os ecopontos, que tinham só a famosa Sociedade Ponto Verde, têm feito um caminho, precisamente ao contrário, para não colocar essa visão monopolista, deixa-me dizer assim, na questão dos recicláveis. Por outro lado, também, pelo menos numa grande parte daquilo que são os sistemas que gerem, nomeadamente supramunicipais e intermunicipais, a questão aqui dos recicláveis, nós sabemos, é público, que muitos deles têm sustentabilidade precisamente também por as receitas que provêm deste tipo de resíduos. E por isso era importante perceber que iríamos caminhar aqui com a proposta centrada, pelo menos aqui nesta questão, da entidade gestora única e muito possivelmente até passando pela abertura a um sistema privado de gestão. Isto era, de alguma forma, colocar aquilo que é a sustentabilidade de muitas destas associações que gerem sistemas de gestão de resíduos urbanos, precisamente em causa. Pelo menos naquela que é parte do interior do país, em que muita da sustentabilidade está feita também por estas receitas, apesar de, e isso é um facto, de estarmos, na maior parte deles, com metas muito aquém do cumprimento. É importante também referir que deveria ser previsto, e isso é que tem que ser de alguma forma acautelado de futuro, é que nesta consequência que pode acontecer, o fundo ambiental que venha aqui poder equilibrar precisamente essas receitas e nada daqui é previsto. E por outro lado, por fim, há a questão do regime jurídico do CDR que está contemplado precisamente e que está em trabalhos de conclusão naquilo que é o Unilex, e por isso era prudente que aguardássemos também a conclusão deste diploma, e por isso aquilo que é a indicação que gostaria de deixar é que considera-se por isso nesta fase intempestiva a análise desta proposta e pelo que sugerimos o voto contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Coimbra. A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota de alguma perplexidade pela intervenção do Partido Socialista, que recentemente, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, havia aprovado uma iniciativa da IEL muito em linha com esta proposta que agora a IEL vem aqui fazer. Pese embora eu perceba algumas salvaguardas ou receios que são aqui elencados. A nós apraz-nos apenas sublinhar que esta questão da implementação do sistema de depósito e retorno, ou sistema de depósito e reembolso, não é uma situação nova, não é trazida aqui agora. Ela já vem desde do decreto de lei 102D, que foi aqui amplamente discutido há mais de um ano, há dois anos atrás, e que previa já a implementação deste sistema, que de facto acaba por ser bem-vindo num cenário que estamos a viver de incumprimento generalizado de metas e de incapacidade notória de darmos conta do recado enquanto país, sendo certo que temos realmente que encontrar novas soluções e novas abordagens, e por isso se posso continuar? Não posso? Seria importante, de facto, vermos aqui esta abordagem como ela é algo que acaba por ser
vem em linha com um conjunto de projetos, estudos, pequenas campanhas, iniciativas. Todas as evidências apontam para o facto de isto vir trazer um valor acrescentado, se devidamente articulado com o SIGRE, e que agora efetivamente tem que se dar um salto, tem que se acelerar, criar condições para a disseminação deste projeto, acautelando, obviamente, os mais diversos aspectos que um sistema novo traz e que, portanto, devem ser acautelados. A verdade é que os SDR podem, de facto, dar um contributo significativo para melhorarmos o desempenho ao nível da reciclagem, que é bem na questão das metas, e para os cidadãos acaba por ser uma coisa muito perceptível, porque é-lhes exigido, efetivamente, que depois percorram, que façam a sua parte neste sistema, como aliás noutros, mas nesta de uma forma muito concreta, mas depois há um incentivo direto, financeiro, associado à colocação das garrafas na máquina, e em que recebem um valor. E, portanto, é uma coisa que é um sistema que acaba por ser conveniente e que acaba por ser eficiente também. Os estudos e casos de implementação europeus mostram que há, de facto, uma elevada predisposição para que o processo funcione, e eu julgo que, pese embora aqui alguns desafios que se colocam, a coisa deve andar e deve andar já. Quanto a esses desafios, estão de facto entre eles a questão do aumento da capilaridade do sistema, até com preocupações de coesão territorial, porque senão serão apenas os cidadãos das grandes urbes que terão o benefício de usar este sistema, e depois importa garantir que a instalação destes sistemas não gere desequilíbrios financeiros, ou que se os gera, que os compense, considerando que os sistemas de gestão de resíduos urbanos deixam de recolher quantidades muito significativas, que podem ser, de facto, muito significativas, em capacidade que, para ser instalada, exigiu investimento avultado e que agora pode ficar ociosa, e, portanto, obviamente que isso não pode nem deve acontecer. Mas a verdade é que também se podem gerar, por um lado, poupanças nos processos de recolha e de triagem para os sistemas de gestão de resíduos urbanos, e também a verdade é que o modelo deve ser desenhado para que ocorram sinergias e para que haja partilha de benefícios, pois haverá certamente também um aumento, quer da qualidade, quer da quantidade, das embalagens que são recolhidas e recicladas, e é isso que, no fundo, a sociedade portuguesa pretende, é que sejamos capazes de atingir esse objetivo. Isto, obviamente, implicará também uma maior articulação entre entidades que já atuam no setor dos resíduos, mas também envolverá mais diretamente as superfícies comerciais e os produtores de embalagens. Há ainda uma outra vantagem que este sistema SDR traz, que é a questão do aumento da rastreabilidade das quantidades recolhidas, até numa lógica de digitalização da própria infraestrutura, que contribuirá para um apuramento mais fidedigno das quantidades recolhidas. Portanto, nós acreditamos, de facto, que o SDR, como solução integrada, complementar ao SIGRE, termino já, Sr. Presidente, complementar ao SIGRE, integrando todos os agentes da cadeia de valor, incluindo os municípios, poderá, de facto, funcionar como um acelerador que nos ajudará a avançar mais depressa. Quanto à questão que aqui foi levantada da entidade gestora única, pois aqui há várias perspectivas. Os sistemas que estão em funcionamento na Europa, quase invariavelmente, eu diria invariavelmente, são de entidade gestora única, e isso traz vantagens óbvias. Há quem tenha a perspectiva também legítima, das questões da concorrência, e há quem defenda qualquer coisa de meio termo, que é, na fase de implementação, deva ser só uma, e uma vez consolidados os dados, dentro de alguns anos, podermos ter uma abertura a outras entidades gestoras que então possam garantir esse sistema. Esse ponto está em aberto, estamos disponíveis também para o discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvo a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal para a sua intervenção de encerramento de 2 minutos, até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as duas intervenções. Dizer ao Sr. Deputado Bruno Coimbra que eu percebo que o tema não seja novo, mas infelizmente ainda não existe nada. O ponto é mesmo esse. E o que nós procuramos aqui fazer é exatamente discutir os moldes para que isto avance rapidamente. Dizer também ao Sr. Deputado Nelson Brito, relativamente à parte da licença única e do concurso em si, para nós o primeiro passo da concorrência está exatamente aí, no lançamento do concurso em si, em que, como também o Sr. Deputado Bruno Coimbra disse bem, esta entidade gestora que serve quase como um regulador único que opera o sistema, é este o modelo, não só que acontece praticamente, eu diria mesmo todos, se não me está a falhar nenhum de cabeça, todos os países, os 13, se não estou em erro, países da União Europeia, como também é o modelo para que a União Europeia em si já está a apontar, porque todos os países nos próximos anos, devido à diretiva, vão ter de ter um sistema desses. E depois, no modelo em si, os operadores, sim, também estão em concorrência em si. Existe concorrência na própria prestação de serviço, nos próprios postos comerciais, digamos assim. Quanto aos municípios, eu gostaria de fazer referência aqui a uma parte do projeto, que há pouco também passei muito rapidamente, que é, primeiro, algo que me parece importante, que penso que o Sr. Deputado Bruno Coimbra também referiu, que basicamente é a necessidade da revisão que se aplica à recolha dos resíduos. A contabilização vai passar a ser unitária e não por tonelagem, e isso penso que traria ganhos não só de eficiência, mas também de transparência ao próprio sistema. Depois, para além disso, este sistema, que é obviamente complementar com as outras atribuições municipais que já existem, trata de fluxos importantes, sobretudo em setores de retalho, hotelaria, etc., onde as taxas são mesmo muito baixas, como nós sabemos, e estamos muito longe de cumprir as metas europeias, que penso que...
E para terminar, Sr. Deputado.
Muito rápido, rondarão os quase 90% no fim desta década. E depois dizer que muitos desses sistemas municipais, como o Sr. Deputado admitiu, têm funcionado de forma deficitária, basicamente, e que nestes sistemas europeus, em muitos deles, a própria compensação dada aos sistemas municipais é superior aos gastos atuais, até porque depois há uma parte de poupança que o Sr. Deputado Bruno Coimbra também referiu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos então por encerrada esta discussão do projeto de resolução 314 e passamos ao projeto de resolução 321 do Chega. E como é que ficamos então?
O adiamento, Sr. Presidente.
O adiamento?
Sim, sim. Já, não, é a última não, estou a falar só do 321, que já tinha...
Do 321, então, o grupo parlamentar do PS pede o adiamento e, segundo entendo por parte dos serviços, não há nenhum tipo de impedimento e não existem adiamentos ao ponto que não o permitam. Senhor Deputado Chega, queria usar da palavra... Já usou? Pronto. Então, está adiado. Relativamente ao projeto de resolução 322, também quero usar
Senhor
a palavra.
Sr. Presidente, a deputada Rosa Venâncio já está a vir, portanto, se pudesse passar para o ponto 4.3, só para não estar a atrasar os trabalhos.
Eu penso que poderei ter um pedido que resolve o problema do Partido Socialista, que hoje, de facto, está com falta de membros, como se vê, pela bancada vazia que tem e que não consegue discutir os pontos em ordem de trabalho. Dizer que, ainda assim, não estão a conseguir dar vazão, pronto, acontece. Dizer apenas que, uma vez que foi hoje votada a admissibilidade da petição número 89, que tem que ver precisamente com o projeto de resolução que o Chega apresenta aqui, com a questão do perímetro florestal das Dunas do Ovar.
Então vai Chega dizer, pede agora, vai dizer a senhora deputada que sobe ao Olimpo, é isso?
Gostaríamos de pedir então que fosse debatido em plenário, alterando então a metodologia de apreciação do projeto. Obrigada.
Muito bem, que assim seja então. Podem dizer à senhora deputada Rosa Venâncio que não se distraia dos seus outros afazeres e outra deputada Vareira aqui também está dispensada da intervenção que ia fazer. Neste momento. Passamos ao ponto 4.3, à redação final. Eu posso informar que o Bloco de Esquerda deixou por escrito que concorda com as alterações propostas pela DAPLEN, pelo que temos redação final desta proposta. E eu queria perguntar se os outros partidos, se alguém se opõe a esta redação final por parte da APLEN. Se assim não é, passamos ao ponto 5. Apreciação e votação de requerimentos apresentados. Temos dois requerimentos que são conexos, um do Grupo Parlamentar do PS e outro do Grupo Parlamentar do PSD. O do Grupo Parlamentar do PS é para audição sobre tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, chamando a APA, o IGAMAOT, a EPSA e Eletrão. E o Grupo Parlamentar do PSD é para audição sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos também e em cumprimento de metas com a CAGER, com a Zero, com a ERP Portugal, a E-Cycle, a E-Cycle e a Apoger. Eu ia convidar o Grupo Parlamentar do PS então para poder fazer a apresentação para que depois pudéssemos passar à votação e também ao Grupo Parlamentar do PSD. Se ninguém se opuser, eu ia pedir para fazerem as duas apresentações e depois faríamos individualmente. Exatamente, exatamente. Quem vai fazer a apresentação por parte do Grupo Parlamentar do PS? Do requerimento.
Mas aqui a indicação que eu tenho é que é para votar a favor, Sr. Presidente. Nada temos a...
Pronto, mas como quem apresenta é o Grupo Parlamentar do PS, era só para saber se tinham... Sendo assim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para saber se pode fazer a apresentação.
Sim, sim, sim.
Sim.
Basicamente, como já aqui foi dito hoje a propósito de outro ponto, Portugal não tem conseguido cumprir as metas... nos fluxos específicos e de uma forma muito particular nos RS. Em 2020 a taxa de reciclagem dos RS foi 32%, inferior a 24 países, quando a média comunitária é de 45%. Isto em toneladas, basicamente são colocadas no mercado 212 mil toneladas e a recolha não ultrapassou as 59 mil toneladas. O desempenho alcançado ao nível do fluxo específico é preocupante e, por isso, em 2021, o Grupo Parlamentar do PSD requereu a audição de várias entidades, de modo a compreender em melhor detalhe a realidade neste domínio dos RS. Na altura, a APA e a CAGER comprometeram-se a tomar medidas, mas a verdade é que, passado um ano, nada de substancial se alterou e os problemas acabam por se perpetuar, subsistem questões e insuficiências a variadíssimos níveis. Face não só às mudanças ocorridas no Ministério do Ambiente, e tendo em conta que se inicia um novo ciclo de planeamento no horizonte de 2030, importa analisar o que é que está a ser feito para corrigir os problemas identificados e para introduzir um melhor desempenho. Considerando também que no final de 2022, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um requerimento para ouvir em sede de comissão a APA, o IGAMAOT, a EPSA e a Eletrão, requerimento que o Partido Socialista hoje, neste ponto, também apresenta, o Grupo Parlamentar do PSD entendeu que era importante garantir uma abordagem mais abrangente, por forma a que se faça um escrutínio e uma análise concreta dos problemas existentes, e por isso, adicionalmente ao requerimento do Partido Socialista, vimos solicitar também a audição da CAGER, da Zero, da ERP Portugal, da E-Cycle e da Apoger, para que então este escrutínio seja feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PS quer fazer a apresentação ou passamos diretamente à votação, Sra. Deputada?
Sr. Presidente, relativamente a essa questão, assim, o requerimento já foi apresentado, o que nós pretendemos efetivamente e propusemos é que estas entidades sejam ouvidas e, portanto, mantemos esse propósito. Muito bem. Muito obrigada.
Então, partimos para a votação. Vamos fazer a primeira votação das audições propostas pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada então por unanimidade. Relativamente ao requerimento feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, que tenha novas entidades para serem ouvidas, quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado e temos um novo conjunto de entidades para ouvir. Eu ainda há pouco, eu só queria, não é nem de perto nem de longe, chamar a atenção dos grupos parlamentares, mas recordar, eu estive a fazer de forma muito informal com os serviços a calendarização para os próximos tempos provável e nós temos, se nenhuma outra audição ou audiência entrar, temos, à parte das nossas reuniões ordinárias, as tardes dos próximos meses, isto é, até maio, praticamente todas preenchidas, eu só queria deixar essa nota, que não é um problema, mas é uma evidência, e isso é importante que o saibamos. Estão então as duas aprovadas relativamente a esta questão do tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, portanto, sim.
Presidente, só na senda daquilo que documentário que agora fez, propor que eventualmente seja revisitado o agendamento que foi feito destas entidades, porque elas são sensivelmente, salvo erro, até são exatamente as mesmas no total, e nós conseguimos compaginar aquilo em pouco tempo porque fizemos um conjunto de agregações e até foi possível fazer isto numa tarde ou numa tarde e numa manhã, julgo eu. Portanto, pode ser estas dos GRS, que foi feito semelhante há relativamente pouco tempo. E por isso é possível revisitar esses agendamentos, pode ser um replicar.
Na anterior legislatura.
Sim,
na
sim,
anterior
sim,
legislatura.
Sim.
Muito bem. Muito bem. Ficam estes dois requerimentos aprovados e passamos agora a outra votação. São duas votações. Uma do grupo parlamentar do PSD para a audição do novo secretário de Estado do Ambiente sobre condições políticas para o exercício das funções e outra do grupo parlamentar do Chega para a audição do secretário de Estado do Ambiente, Dr. Hugo Pires, no âmbito da sua recente nomeação para o cargo. Eu preciso verificar primeiro se podem ser realizadas audições conjuntas, de modo a que possam ser realizadas do Chega e do grupo parlamentar, na eventualidade de ambas serem na eventualidade de as duas serem aprovadas. Sim, mas ainda assim tem que ter a anuência dos grupos parlamentares. Sim, sim.
Senhor Presidente, salvo erro, quando assim acontece e se forem aprovados os dois requerimentos, sendo que o tema é em tudo semelhante, o que é, mas os serviços
ficam, com
com o tempo de proponentes do requerimento faz-se uma única audição, obviamente, mas neste caso com o PSD e o Chega a terem os minutos suplementares de serem proponentes dos requerimentos aprovados.
Então podemos votar em conjunto esta, se assim vos parecer, podemos votar em conjunto. Quem vota contra? Sr. Deputado, já se aprovaram relacionadas com o tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e agora estávamos a fazer a votação da vinda do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. E existem dois... Podemos votar em separado? Muito bem. Então, o primeiro... sim. Se desejarem fazer a apresentação, o grupo parlamentar do PSD... se desejam fazer a apresentação, Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma breve, não há, acho que o próprio requerimento diz tudo, o contexto atual governativo tem sido conturbado e nestas matérias, quando se suscitam dúvidas, e as dúvidas foram suscitadas na comunicação social, mas quando se suscitam dúvidas, nada melhor do que, em sede de comissão, ouvirmos o seu Estado de Estado e perceber se há alguma coisa que possa assolar aquilo que é a sua no fundo, na governação, se pode afetar aquilo que é o seu trabalho. E, portanto, apresentamos o requerimento para ouvir o seu Estado de Estado aqui, para poder apresentar os seus esclarecimentos e depois tomarmos posição sobre essa matéria, quando assim o entendemos, e depois de o ouvirmos.
Muito bem. Algum outro grupo parlamentar quer fazer algum tipo de intervenção relativamente a este requerimento do grupo parlamentar do PSD? Se assim não acontece, vou colocar este primeiro à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovado por unanimidade. Relativamente ao requerimento do grupo parlamentar de Chega para audição do secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, no âmbito da sua recente nomeação para o cargo, eu queria convidar a senhora deputada a fazer também a mesma apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer apenas que esta nomeação, recente nomeação de novo secretário de Estado do Ambiente, Dr. Hugo Pires, resulta de uma remodelação no Governo, precisamente por terem vindo a público alguns factos que colocam em causa a ética governativa dos anteriores governantes. Assim sendo, há uma nova nomeação, pretendia-se colmatar as falhas no que concerne à ética e à moral, e eis que não surgem casos em que alegadamente terá havido alguma influência, e a questão terá passado precisamente aqui nesta comissão, em que o deputado, na altura, o Cupides, terá sido relator de um parecer, sendo que esse parecer versava sobre uma empresa com quem tinha realizado negócio recentemente. Isto parece-nos que carece de algum esclarecimento, sobretudo porque vai estar a tutelar precisamente esta pasta. E também vieram a público novos dados relativamente ao seu registro de interesses, sabendo que não compete, obviamente, a esta Assembleia fazer algum processo judicial. Compete-nos, sim, tentar pedir o máximo de esclarecimento aos nossos governantes, e é neste sentido que apresentamos este requerimento e solicitamos, se possível, sabendo que não temos essa função, mas uma vez que foi pedido que se fossem votados em separado, pedir que possa haver um esclarecimento nessa matéria, uma vez que os requerimentos são manifestamente semelhantes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum dos grupos parlamentares quer usar da palavra? Sr. Deputada, sem querer fazer qualquer juízo de valor, eu, o único conhecimento que tenho relativamente a esta questão é de uma notícia, e da notícia que li, o ex-deputado, agora secretário de Estado, não fez um negócio com uma empresa, fez com uma pessoa que tinha uma conexão a uma empresa, ou supostamente, que são coisas muito diferentes. Por isso eu só queria, esta é a minha memória, queria só trazer aqui, como Presidente, não fazendo nenhum juízo de valor, mas quando se dizem coisas aqui, depois elas têm repercussão. Por isso, e peço desde já desculpa, se não for a verdade daquilo que está na notícia, não a verdade verdadeira, mas aquilo que está escrito, porque são coisas, não são só ligeiramente diferentes, são muito diferentes, e queria só deixar esta nota.
Isto apenas, já agora, que se me permite, a indicação que temos é que terá sido feito negócio com a empresa Penedo Florestal, se não me engano. Posso tentar abrir o nosso requerimento, mas isto é tudo explicitado. Mas apenas dizer que não estou de todo a tentar lançar qualquer responsabilidade extra, estou apenas a replicar a informação à qual tivemos acesso e muito que bem. Está explicitada no requerimento, que pode ser consultado.
Muito
obrigada.
Bem. Quem vota contra? Quem se abstém?
Sr. Presidente, nós queremos... Eu gostaria de dizer alguma coisa acerca disto.
Ah, então tem a palavra. Ainda na intervenção ou aqui?
Ainda relativamente
tem,
a esta...
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda relativamente a este pedido de audição por parte do grupo do Chega, o PS entende que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente já está, portanto, já foi aprovado no âmbito do pedido do PSD para ele ser ouvido. E, portanto, achamos que não há necessidade de estar também no âmbito do Grupo Parlamentar do Chega, estarmos aqui a solicitar a vinda do senhor Secretário de Estado do Ambiente, até porque os pedidos são semelhantes, quer dizer, não acabam por se fundir um no outro, digo eu. Portanto, achamos que é despropositada este pedido do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente.
Sendo assim... Bom, sendo assim, mas Sr. Deputado, ou fala ao telefone ou fala comigo, isso não, então eu vou colocar à votação, não é? Sim, mas Sra. Deputada, se quer, vamos lá ver e vamos parar todos um bocadinho, se a Sra. Deputada precisa de tempo para esclarecer alguma questão, pede esse tempo e eu não tenho nenhum problema em lhe dar esse tempo, agora não fala ao telefone e comigo ao mesmo tempo, não é por respeito a mim, é por respeito à Comissão. Por isso, precisa de tempo para esclarecer o que quer fazer, se vai votar a favor, se abster ou contra ao requerimento que apresentou. Se assim for, não há nenhum tipo de problema. Mas precisa desse tempo?
Não preciso de tempo, aliás, e começo por pedir desculpa ao Sr. Presidente. Sim. E aos demais membros da Comissão, dizer apenas que estávamos a tentar obter um esclarecimento relativamente à entrada destes pareceres e depois dizer que esta intervenção é, na verdade, um pedido de defesa da honra, na medida em que considerámos que a honra do Grupo Parlamentar do Partido Chega foi ofendida quando dizem que o pedido que nós fazemos é desajustado. Como Grupo Parlamentar temos tanto direito como qualquer outro Grupo Parlamentar de apresentar requerimentos, apresentar pedidos de audição, apresentar propostas, e mesmo quando versam sobre temáticas comuns, como é previsto na Casa da Democracia, podemos sempre replicar e apresentar propostas comuns. E, portanto, pedimos que o Partido Socialista retire o comentário que fez, dizendo que o Grupo Parlamentar do Chega faz pedidos desajustados, porque temos tanta legitimidade nos nossos pedidos como qualquer um dos outros grupos parlamentares e como qualquer um dos outros eleitos neste Parlamento. Obrigada.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer...
É só uma questão de semântica. Desajustado porque se duplica, não ilegítimo. Ninguém falou em ilegítimo. E, aliás, a senhora... Peço desculpa, Sr. Presidente, não pediu.
Não, não, tem a palavra, Sr. Deputado.
O deputado disse bem. Legitimamente ninguém colocou em causa aqui a legitimidade. É só porque é numa lógica de economia processual, permita-me este termo de efeito de profissão, é que se vamos estar a duplicar com o mesmo efeito, é desajustado nesse sentido. Isso... Peço desculpa, mas também não pode aferir que o PS não possa utilizar a palavra desajustado nestes modos, ou nestes termos, ou neste significado. Legitimidade terá sempre, era o que faltava. Nós somos os guardiões da democracia e por isso, isso aí...
Muito bem. Com o pedido de defesa da honra, com o esclarecimento do PS, estão dadas explicações por parte do Partido Socialista. Vou colocar então à votação.